Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Olá, queridos ouvintes. Está no ar mais um programa, o seu programa Semeando a Boa Nova. Aqui você terá sempre um tema atual, analisado à luz do Espiritismo. Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Queridos ouvintes, Semeando a Boa Nova, mais uma vez está no ar. Está no ar para fazer chegar até vocês. É um programa, é um serviço que estaremos levando através dos ensinamentos espíritas, trazendo-nos sempre temas bem da atualidade para que possamos conviver nos dias de hoje da melhor forma possível, com muita paz, com muito amor em nossos corações. E para que isso fosse possível, uma equipe trabalhou intensamente durante toda a semana para que o programa pudesse ser levado ao ar, e estão presentes aqui para que nós possamos trabalhar junto a vocês, prezados ouvintes. Então, a nossa equipe está assim constituída hoje. O Targino e o Nelson cuidam com muito carinho da nossa técnica. O Cândido é sempre o nosso auxiliar aqui no estúdio para tudo que nós precisamos. E aqui na mesa estão presentes o José Turíbio, o Mário, o Hélio e o José Lázaro. Todos aqui para poder, nesta hora que se segue, levar até vocês tudo aquilo que falaremos sobre o tema de hoje, que é o amparo aos idosos. E vamos então à primeira pergunta de hoje, endereçada ao nosso companheiro Mário, sobre o tema o amparo dos idosos. Os idosos que tanto precisam hoje do amparo realmente de todos nós, quer na parte espiritual, quer na parte material. Mário, como é que o Espiritismo entende a questão das dificuldades que os mais idosos têm para viver sozinhos? Eles devem ser amparados pelos órgãos governamentais?
Nossas saudações aos queridos ouvintes. É com alegria que mais uma vez nos encontramos no início deste programa, Semeando a Boa Nova. Valdir, a pergunta que você nos endereça nos indaga a respeito de como que a doutrina espírita, como o espiritismo, entende a questão das dificuldades, não é, que os mais idosos vivem. Com certeza, nós, principalmente no momento em que a sociedade brasileira vive, nós identificamos muitas dificuldades para aquelas pessoas que dependem de uma aposentadoria, na maior parte das vezes, insuficiente para suas necessidades. Nós percebemos a dificuldade que os mais idosos têm para a aquisição dos remédios, a dificuldade que os mais idosos têm para encontrarem o tratamento médico digno, tratamento médico de acordo com a sua necessidade, no momento em que precisam. Enfim, percebemos que é comum, neste momento atual da nossa sociedade, essa dificuldade bastante acentuada. No entanto, é importante que nós ampliemos essa perspectiva e passemos a entender que não é apenas dos órgãos governamentais a responsabilidade pelo bem-estar, a responsabilidade pela qualidade de vida que as pessoas, que chegam a essa fase da vida enfrentam. Todos nós, independentemente da idade que nos encontremos, estaremos um dia, se já não estivermos, vivenciando isso. Com certeza, há uma parte de responsabilidade da sociedade. Com certeza, a sociedade deve procurar assistir, ajudar as pessoas que se encontram nessa faixa de idade, porque já não mais trabalham, portanto já não mais recolhem impostos. Pelo muito que já trabalharam e pelo muito que já recolheram, tem portanto o seu crédito, tem portanto o seu merecimento naquilo que a sociedade lhes deve, com certeza. Mas não apenas a sociedade. Há também uma parcela deles próprios, as próprias pessoas que se encontram nessa idade também possuem ainda uma parcela, talvez menor, pequena, de responsabilidade na sua própria condição, que nós vamos, no transcorrer do programa, conversar sobre ela, principalmente relacionado com o bem-estar mental, psíquico, seu estado de alma, vamos assim dizer. Mas há uma grande responsabilidade dos parentes, principalmente dos filhos, porque é uma coisa muito natural que, na medida que os pais se dedicam aos filhos, quando estes estão na fase da infância, na fase da juventude, suprindo-lhes necessidades, dando-lhes educação, os valores básicos, é da lei natural, é da lei de Deus, que a afeição mútua, a ajuda mútua pelos laços familiares, façam com que, neste momento da vida dos mais idosos, aqueles mais queridos lhe ajudem também a prosseguir, a lhe ajudem a manter essa condição. Portanto, o Espiritismo assim vê, dentro de uma condição muito natural, que da fraternidade, da ajuda, em que todos, de alguma forma, se preocupem com essa fase. A família, os filhos, a sociedade, representada pelos órgãos do governo, com certeza, e a própria pessoa, cuidando-se também daquilo que mais necessite no sentido do seu bem-estar íntimo.
E a gente observa que o governo da vida, o grande governador da vida, que é Deus, está amparando incansavelmente a todos os corações que já passaram pelas primaveras, pelos invernos e pelos outonos no tempo, né? Todos aqueles que porventura estejam numa fase em que o organismo físico já não responde ativamente às necessidades e muitas vezes à dinâmica da condição da alma eterna. Mas a doutrina espírita vem nos falar claramente da importância de nós aproveitarmos, de nós buscarmos maneiras e recursos para vivermos a cada experiência e a cada momento. Então, como o Mário muito bem colocou, a necessidade de que a sociedade direcione a sua atenção aos amigos que já viveram, que estão produzindo, que estão nos amando, que estão sentindo, que vivem numa experiência fantástica, que trazem na mão a possibilidade do cultivo do conhecimento e muitos da sabedoria, nós podemos observar a importância que devam ser avaliados, sim, tanto quanto a necessidade do mais jovem observar a experiência daquele que já está na faixa da terceira idade, da quarta idade, das primaveras maravilhosas. Então a gente observa que verdadeiramente haveria e se tem a necessidade de um cuidado expressivo aos corações que passam nessa fase.
Então nesse governo que você falou, Zezinho, que é Deus, esse nós devemos estar respeitando realmente, porque as suas leis que vão reger a nossa vida nessa idade já avançada do corpo, né, do corpo, vai nos fazer muito bem, né? Essas leis vão nos fazer muito bem, né?
Indiscutivelmente, as leis têm que ser obedecidas, quaisquer que sejam, desde que as leis sejam para a harmonia, para o equilíbrio, para a vivência adequada na sociedade. Sejam as leis dos homens, né? E principalmente as leis de Deus, porque as leis dos homens é um rascunho, com todo o respeito e com todo o mérito que tem, mas é um rascunho bastante rasurado do futuro da lei da alma que se encontra na consciência de cada um. Mas é importante que nós pensemos, sim, nas possibilidades de que o homem, mesmo com as dificuldades que passe, o homem e a mulher que está na faixa da terceira idade ou que está na luta aí em que o carro orgânico, o corpo já pesa de sobremaneira, é importante que ele medite, que ele sinta que Deus o ampara e que Deus está trabalhando para que os que estão ao lado também possam fazer, apesar de que as dificuldades ainda são múltiplas.
Eu queria lembrar, Valdir, a questão ligada a essa idade, né? O idoso. Então, se nós considerarmos que a espécie humana, ela naturalmente, ela envelhece, isso é uma questão natural, não tem como fugir disso, né? Nós vamos entender que o que nós chamamos de terceira idade, quarta idade, como o Zé Lázaro colocou, ou a idade avançada, etc., tudo isso nada mais é do que a junção de dois momentos na vida de todo espírito encarnado. O momento do envelhecimento, o desgaste natural do corpo físico, que isso é absolutamente natural na espécie humana, e um outro momento onde ele está consolidando a sua base expandida de conhecimentos que ele angariou durante a sua vida. Então não tem como fugir do entendimento de que um idoso, uma pessoa já de uma certa idade, ela tem uma base de conhecimentos, qualquer que seja a pessoa, tem uma base de conhecimentos que deveria ser preservada. Então, a questão do atendimento, quem deveria atender o idoso, e aí o Mário colocou muito bem, são todos, não é especificamente uma entidade, o governo ou não sei quem, todo mundo deveria acolher o idoso e glorificar-se, né? Das contribuições que ele deixou durante a sua vida. Por menor que tenha sido a passagem dele, há uma contribuição que ele deixou. Só o fato dele ter estado aqui, ele contribuiu para que alguém aprendesse, contribuiu para que alguém pensasse alguma coisa, para que alguém olhasse para ele, reconhecesse nele um irmão, um ser, etc. Então, essa junção desses dois momentos, o momento da expansão da base de conhecimento e também da questão do envelhecimento natural do corpo físico, deveria ser observada por todos nós. E aí nós perceberíamos que os idosos têm uma contribuição magnífica para trazer para nós, que é justamente aquilo que nas sociedades mais evoluídas a gente consegue obter hoje, né? Que são idosos efetivamente transmitindo seus conhecimentos, passando informações para os mais jovens, no ciclo natural da vida.
Nós vemos, nós espíritas, a gente trata com tanto carinho, nosso coração está tão aberto. Nós devemos, acho que, tratar todo mundo com esse carinho, partindo dentro de nós, com esse carinho, com o nosso pai, com a nossa mãe, com aquele que está na rua, que cruza conosco na rua, todos eles. Que sabemos que o corpo está envelhecido, o corpo está fraco, mas a gente sabe que ali é um espírito forte. Hélio, eu vou deixar uma pergunta para o Hélio, que é: o que seria, no entender do Espiritismo, Hélio, uma vida feliz para os mais idosos?
Emmanuel nos fala, através da psicografia abençoada de nosso querido Chico, que o tempo é a força de Deus e Deus é a força no tempo.